Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A convalescença do Papa Francisco, que poderá e deverá durar 2 meses, conforme disseram os médicos, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Angola manifestou na sede da ONU em Nova Iorque o seu apoio à presidência da África do Sul no G20 e o empenho em garantir que as vozes e as prioridades do Sul Global, em particular do continente africano, se reflitam nas discussões e decisões do grupo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. A convalescença do Papa Francisco, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com os médicos, continua, entretanto, entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
A convalescença do Papa, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com o que os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni disseram na conferência no Gemelli no sábado passado, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, esta última em particular para a recuperação de sua voz, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta. Em uma coletiva com jornalistas credenciados, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu atualizações e detalhes sobre a saúde do Papa, que recebeu alta no último domingo após 38 dias de hospitalização em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Francisco, depois de assomar a uma pequena sacada do Hospital Policlínico para saudar as 3 mil pessoas reunidas na praça e de uma breve passagem pela Basílica de Santa Maria Maior, retornou à sua casa no Vaticano, a Domus Sancte Marte, e lá começou o período de recuperação e repouso. Ele está convalescendo nos termos descritos pelos médicos no sábado, explicou a sala de imprensa da Santa Sé. Alfieri e Carboni, respectivamente o diretor da equipe que acompanhou o Papa durante sua hospitalização e o médico referente do Santo Padre, explicaram que o Papa terá que continuar sua terapia farmacológica ainda por um longo tempo e por via oral, e fisioterapia motora e respiratória em tempo integral, a mesma que realizou durante sua hospitalização no Gemelli, e, em seguida, a recomendação de evitar encontros, tanto individuais quanto em grupo, assistência 24 horas para atender às necessidades, começando com oxigênio, e para intervir em caso de eventuais emergências. Esse serviço é garantido pela Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Uma equipe médica está sempre presente com o Papa. A administração de oxigênio continua da mesma forma como anunciada nos últimos dias de sua hospitalização. Portanto, à noite, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, que continua durante o dia, mas com uma redução progressiva. Como já havia feito no Gemelli, quando concelebrou a missa na capela do 10º andar, em Santa Marta, o Papa também foi à pequena capela do 2º andar para concelebrar a missa. Francisco também prossegue com atividades de trabalho na forma descrita nos últimos dias. Esta terça-feira mesmo, o boletim do meio-dia anunciou as nomeações do núncio apostólico em Belarus, Monsenhor Inácio Cefália, e do defensor do vínculo do Tribunal da Rota Romana, Monsenhor Francesco Iba. Ainda não há indicações precisas sobre o programa para os próximos dias, muito menos para o futuro, com as celebrações dos vários jubileus e ritos da Semana Santa. A recuperação é naturalmente aguardada e esperadas melhoras clínicas, como dizem os médicos. Algumas coisas estão em processo de decisão para serem avaliadas com base nas melhoras que ocorrerão na semana que vem, explica a sala de imprensa. Esta quarta-feira, 26 de março, não há audiência geral e o texto preparado da catequese será distribuído por escrito, como aconteceu nas últimas quatro quartas-feiras desde 14 de fevereiro. É provável que o mesmo aconteça no domingo com o Ângelus, mas aguardam-se atualizações sobre isso. No momento, é possível prever modalidades semelhantes às dos domingos anteriores, portanto, a distribuição do texto através da sala de imprensa da Santa Sé. Por enquanto, o Papa Francisco não está recebendo visitas e, nesses dois dias, ele só viu seus colaboradores mais próximos. Quanto às visitas planejadas de chefes de Estado e de governo, não há previsão. Pelo que sabemos, Francisco está feliz por estar de volta para casa. Tanto Alfieri quanto Carboni já haviam dito isso, enfatizando também o bom humor recuperado pelo pontífice uma vez registrada sua melhora efetiva. A fase mais perigosa da doença certamente já passou e as infecções mais importantes foram debeladas, como foi declarado na conferência de imprensa no sábado no Gemelli, já antes mencionada. Na mesma conferência, Alfieri destacou que, por causa de duas crises, o Papa arriscou sua vida. E ainda esta terça-feira, em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o mesmo especialista explica que o pior momento ocorreu na tarde de 28 de fevereiro, quando a condição de Francisco piorou devido à crise do broncoespasmo. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas que estavam ao redor dele. Pessoas que, percebi durante esse período de hospitalização, o amam sinceramente, como um pai. Todos nós sabíamos que a situação havia se deteriorado ainda mais e que havia o risco de ele não sobreviver. Tivemos que escolher entre parar e deixá-lo ir ou forçar e tentar com todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo o risco muito alto de danificar outros órgãos. E, no final, tomamos esse caminho, explica Alfieri na entrevista, enfatizando que a decisão foi do Papa. Como em muitas outras ocasiões, desde o primeiro dia, ele nos pediu para contar a verdade e queria que contássemos a verdade sobre sua condição. Mesmo em relação à comunicação, o médico relata, comunicávamos a parte médica aos secretários e eles acrescentavam as outras informações que o Papa aprovava. Nada foi alterado ou omitido. Ele tem pessoas que já são como membros da família. Estão sempre com ele.
Angola manifestou na sede da ONU em Nova York o seu apoio à presidência da África do Sul no G20 e o empenho em garantir que as vozes e as prioridades do Sul global, em particular do continente africano, se reflitam nas discussões e decisões do grupo. O apoio foi expresso nesta segunda-feira pelo representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco José da Cruz, tendo acrescentado que o governo angolano está igualmente disponível para colaborar estreitamente com a África do Sul, oferecendo a sua parceria e visão partilhada para um mundo mais justo e próspero. O diplomata angolano teceu estas considerações durante uma sessão informativa da Assembleia Geral da ONU, na qual o negociador líder do G20, Zandangor, apresentou as prioridades do seu país para a presidência do grupo. Segundo Francisco José da Cruz, o marco representa um momento significativo para a África do Sul e uma conquista histórica para o continente africano, sublinhando que a liderança deste país trará um compromisso renovado com a inclusão, a cooperação global, os objetivos partilhados e o desenvolvimento sustentável. Ressaltou que a liderança da África do Sul reforça a confiança na sua capacidade para promover a agenda do G20 no enfrentamento dos desafios globais mais urgentes do nosso tempo, incluindo o progresso econômico, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a inovação tecnológica. O diplomata frisou que o fato realça a importância de um renovado compromisso coletivo com o multilateralismo em ligação com o tema solidariedade, igualdade e sustentabilidade. Neste contexto, reafirmou o compromisso de Angola em continuar a trabalhar para garantir que os interesses estratégicos da África sejam promovidos nos fóruns multilaterais, reforçando o papel da África na definição das políticas económicas globais. Assegurou a continuidade do país na defesa do reforço da cooperação Sul-Sul e a promover políticas que apoiem o desenvolvimento sustentável, a resiliência e estruturas de governação global justas. Na ocasião, Francisco José da Cruz reiterou que a presidência da África do Sul oferece uma oportunidade única para promover posições africanas dentro do G20, advogando a industrialização, a criação de emprego, a sustentabilidade da dívida e uma transição energética justa para as nações em desenvolvimento. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, admitiu nesta segunda-feira que as operações de paz da organização enfrentam uma interação complexa de ameaças, defendendo uma ampla revisão para as adaptar aos desafios atuais e futuros. Num debate do Conselho de Segurança da ONU focado na resposta às operações de paz a novas realidades, António Guterres destacou a importância dessas operações, nomeadamente na proteção de comunidades em alguns dos lugares mais perigosos do planeta, e não só, mas também a nível da diplomacia preventiva, da pacificação, verificação de acordos de paz, negociações de cessar-fogo, até a implementação no terreno, passando ainda por apoio eleitoral e missões de observação. Desde que a primeira missão política especial e a operação de manutenção de paz foram implementadas em 1948, as nossas operações de paz cresceram, adaptaram-se e evoluíram. Vez após vez, permitiram-nos montar respostas personalizadas que salvaram vidas, reduziram a violência, impediram a expansão e o transbordamento de conflitos mortais e interromperam atrocidades, observou o secretário-geral das Nações Unidas, que ressaltou que as operações de paz são um exemplo de que, quando a ONU se reúne para enfrentar desafios, o fardo fica menor para os países individualmente. Contudo, Guterres indicou que os capacetes azuis enfrentam sérias barreiras que exigem novas abordagens, desde guerras cada vez mais complexas, duradouras e mortais, a acordos negociados mais difíceis de alcançar, numa interação complexa de ameaças, muitas das quais não respeitam as fronteiras nacionais. Terror e grupos extremistas, crime organizado, a militarização de novas tecnologias e os efeitos das mudanças climáticas estão a testar as nossas capacidades de resposta. E, lamento dizer, as divisões geopolíticas estão a minar a paz. Este é um diagnóstico sombrio, disse Guterres. Nesse sentido, Guterres indicou estar disponíveis a propor recomendações concretas para tornar as operações de paz adequadas aos desafios atuais e futuros. O processo vai incluir consultas extensas com Estados-membros, Estados anfitriões, países contribuintes de tropas, polícias e contribuintes financeiros, para além das organizações regionais, sociedade civil e academia, além dos próprios líderes e especialistas da ONU, de forma a conseguir um amplo espectro de visões. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje, moja bukur pubati. Moja bujus vermelho, ai, moja anciana bujus.